Então, dito isso, vamos todos abrindo um livro de Êxodo, capítulo 10. Para quem não tem a Bíblia em mãos ou em mídias aí, vocês podem acompanhar no texto que o Paulo colocou aqui na tela, tá bom? Todo mundo encontrou? Ok? Primeiramente eu vou ler e em seguida a gente ora para começar, tá bom? Vamos lá. A oitava praga. Gafanhotos. O Senhor disse a Moisés: Vá ao Faraó, pois tornei obstinado o coração dele e de seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles, para que você possa contar a seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Dirigiram-se, pois, Moisés e Arão ao Faraó e lhe disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus. Até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe ir o meu povo para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Eles cobrirão a face da terra até não se puder enxergar o solo. Devorarão o pouco que ainda lhes restou da tempestade de granizo e todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Encherão os seus palácios e as casas de todos os seus conselheiros e de todos os egípcios. Algo que os seus pais e os seus antepassados jamais viram, desde o dia em que se fixaram nesta terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença do Faraó. Os conselheiros do Faraó lhe disseram: Até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixa os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Então, Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do Faraó, que lhes disse: Vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus. Mas digam-me, quem irá? Moisés respondeu: Temos que levar todos, os jovens e os velhos, os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse-lhes o Faraó: Vocês vão mesmo precisar do Senhor quando deixá-los ir com as mulheres e crianças. É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma. Só os homens podem prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do Faraó. Mas o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo o que foi deixado pelo granizo. Moisés estendeu a vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã, o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a sua extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Eles cobriram toda a face da terra, de tal forma que ela escureceu. Devoraram tudo o que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Não restou nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a terra do Egito. O Faraó mandou chamar Moisés e Arão imediatamente e disse-lhes: Pequei contra o Senhor, o seu Deus, e contra vocês. Agora perdoem ainda esta vez o meu pecado e orem ao Senhor, o seu Deus, para que leve esta praga mortal para longe de mim. Moisés saiu da presença do Senhor e orou. Moisés saiu da presença do Faraó, desculpa, e orou ao Senhor. E o Senhor fez soprar com muito mais força o vento ocidental, e este envolveu os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração do Faraó e ele não deixou que os israelitas saíssem. A nona praga. O Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Então o Faraó mandou chamar Moisés e disse: Vão e preste culto ao Senhor. Deixe somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Mas Moisés contestou: Tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que ofereceremos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, nosso Deus, e enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Mas o Senhor endureceu o coração do Faraó, e ele se recusou a deixá-los ir. Disse o Faraó a Moisés: saia da minha presença. Trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que vir a minha face, você morrerá. Moisés respondeu, será como disseste, nunca mais verei a tua face. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, mais uma vez, Senhor, a gente te agradece por mais essa oportunidade. Obrigado por esse dia, obrigado por todo mundo que está aqui. O que eu te peço, Senhor, é que teu Espírito Santo possa conduzir todo esse momento de comunhão. Que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E que de alguma forma, Senhor, na medida em que a gente se debruça sobre a Escritura, que é inspirada por ti, a gente possa cada dia mais entender como Jesus faz parte também dessa história. É isso que eu te peço, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Embora muitos dos relatos que vêm sendo descritos no Êxodo, né, digam respeito aos milagres em si, né, esses atos que Deus realiza contra o faraó, é importante a gente entender que, isso eu já falei, eu acho que no primeiro encontro, né, não sei se vocês lembram, em Êxodo, antes de a gente começar de fato a estudar o livro, eu trouxe um panorama de como o Êxodo, na verdade, pode ser visto como uma hermenêutica muito útil para todos os outros livros posteriores da Bíblia. Se a gente parar para analisar, há muitas narrativas posteriores, como, por exemplo, o livro do profeta Isaías é um paradigma bem interessante, assim como outros textos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que mostram como o Êxodo, ele, querendo ou não, serve como um prisma para o que vai acontecer posteriormente. O maior exemplo está no ministério de Jesus, que durante toda a sua trajetória terrena, fez paralelos diretos com feitos por Moisés, e não apenas feitos, como ele utilizou muitas das citações de Jesus durante seu ministério, era com base no Pentateuco, os 5 primeiros livros, e segundo a tradição cristã, foram escritos por Moisés. Tá? Por que eu estou falando isso? É interessante a gente entender um pouquinho desse background antes de partir para o texto, porque, infelizmente, na maioria das vezes, tendemos a focar nesses milagres, nessas pragas que Deus realiza contra o faraó, como se elas fossem as coisas mais importantes do texto, e de modo algum elas são. Claro que esses milagres, eles mostram o poderio que o Deus tem soberano, mas perceba que desde o início desse livro, grande parte dessas pragas que Deus vem combatendo, se vocês estão acompanhando, obviamente, com a sua Bíblia, ao longo de todos esses capítulos, é perceptível que essas pragas dizem respeito a divindades que eram conhecidas nesse período. Só que, à medida em que Deus realiza essas pragas, ele está sendo pedagógico e também está querendo fazer aquilo que é um pressuposto para a nossa tradição, que é Deus sempre deseja se revelar. A autorrevelação é um pressuposto das Escrituras. Como um texto que eu acabei de citar, né, durante a minha oração, que toda Escritura é inspirada por Deus, Paulo, quando fala isso a Timóteo, ele sempre traz essa perspectiva de que Deus, quando fala sobre si, ele sempre se revela. Sempre quando ele conta uma história, não é apenas uma história, é uma história que diz respeito ao seu caráter e esses atributos também apontam para o seu caráter. Tá ok? Por que isso é importante? Porque na medida em que a gente olha para as pragas, é muito interessante você parar para observar que essas pragas não têm só a finalidade de combater as divindades, senão fica quase que numa espécie de dicotomia, né? Dá uma impressão de que o faraó ele está num nível muito próximo do Deus que nós conhecemos, mas a gente percebe que toda a narrativa de Êxodo mostra que esse combate às pragas, de fato, derruba essa impressão que as pessoas tinham do faraó de que ele era o próprio Deus na terra, mas que ao longo dessas pragas, a ordem, inclusive, com que elas são realizadas, tendem a apontar para algo que Deus quer fazer, só que, interessantemente, desde o início do livro. Eu vou tocar um pouquinho nesse ponto lá no final, mas só para vocês entenderem aqui, o mais importante não é a gente ficar tentando explicar cientificamente como as pragas aconteceram, que fique muito claro. Há vários livros, inclusive teológicos, que datam e fazem levantamentos etnográficos, paleontológicos, que mostram como, possivelmente, à luz da ciência, esses milagres aconteceram. Mas, assim, eu não estou dizendo que eles não aconteceram, é óbvio que eles aconteceram, mas eu estou querendo trazer para a gente aqui um ponto interessante, é que qual a finalidade disso? Por que que Deus fez o que fez? Tá? Eu não vou apontar isso aqui diretamente nesse ponto, só estou querendo trazer um pouquinho da introdução, mas perceba que há uma disputa e há uma aparente impressão de que o faraó é capaz de combater o próprio Deus. Mas na medida em que cada praga vai sendo combatida, fica nítido que não é isso que acontece, tá? E por que eu estou falando isso? Porque a última praga, que é a praga dos primogênitos, ela vai... Eu não vou entrar, obviamente, muito em detalhes, porque isso é posteriormente. Não quero muito dar spoiler, embora a Bíblia já seja um spoiler gigantesco. Mas é interessante a gente perceber, que aí sim vocês vão entender bem o que eu quero falar, é que essa última praga, ela não é só a última de forma fortuita. Ela é a última porque, dentre as maiores divindades do Egito, a maior divindade dentre todas era o próprio faraó. Então, na medida em que Deus realiza essa última praga, ele mostra claramente que, se havia alguma divindade que era adorada, essa maior divindade era o faraó. Isso dentro do próprio contexto histórico, né? A gente pode ver ali que a própria providência de José, da parte de Deus, foi o que fez com que o próprio faraó prosperasse, né? Se a gente voltar uns textos atrás, a partir de Gênesis, ali no capítulo, no último capítulo, lá no capítulo 50, você vai perceber que grande parte dessa prosperidade que esse faraó tem veio, querendo ou não, do próprio Deus, que concebeu isso por meio de José e toda a sua família, que fizeram toda a terra prosperar naquele período de seca. Por que eu estou falando isso? A gente precisa entender que outra coisa bastante importante é que não só essas pragas fazem com que Deus se revele, mostre quem ele é, não só para o faraó, mas para o seu povo, que observa esses milagres acontecendo, mas outro pressuposto fundamental que a gente precisa ter em mente na medida que a gente se debruça sobre esse texto é que qual é o público-alvo no qual esse texto está sendo relatado. Esse foi um outro ponto que eu trouxe, tá? Só estou aqui trazendo luz sobre isso para que a gente possa realmente fazer essa dinâmica e não olhar só para o texto de forma narrativa, estrito senso, mas entendendo que esses relatos escritos como estão, eles foram posteriores ao milagre, como de fato aconteceu, né? Até uma pergunta que eu levantei recentemente, acho que foi até na célula, se eu não me engano, dos jovens, onde eu fiz a seguinte pergunta, qual é o primeiro autor da Bíblia, né? E aí os jovens, obviamente, foram analisar os autores que Deus inspirou para escreverem esses livros. Mas se a gente for perspicaz na leitura, não fazer essa leitura canônica, né, de colocar o primeiro autor da Bíblia a partir de Gênesis diretamente, a verdade, do ponto de vista cronológico, é que o primeiro autor da Bíblia foi o próprio Deus, nas tábuas que ele escreveu a Moisés, né? Então, a gente tem ali o primeiro relato escrito que veio do dedo do próprio Deus, né? Como diz o profeta. Então, a partir daquele momento, né? Isso já é um spoiler do que vai acontecer mais lá na frente, vocês vão ver que o próprio Deus escreve as tábuas da lei junto com Moisés, e ele desce e vê todo aquele processo lá de idolatria que o povo comete em relação ao bezerro de ouro, e a tábua é quebrada, e novamente ela é reescrita numa renovação da aliança. Mas isso vai acontecer lá para o capítulo 30, eu não vou aqui entrar nesses detalhes, só estou novamente trazendo introduções que são muito importantes para a gente entender esse texto. Ou seja, você tem aqui Deus mostrando que esses milagres têm como principal finalidade trazer uma revelação dele mesmo, e não só os milagres, mas toda a escritura tem essa finalidade. Deus sempre deseja ser conhecido, e na medida em que ele se revela ao seu povo também entende quem é. E não só o seu povo entende quem é, mas todos ao redor entendem quem são. Então, a autorrevelação da escritura, que é um pressuposto muito fundamental para a nossa fé, ela é também fundamental para que a gente se conheça. Ela é fundamental, Calvin ele fala muito isso nas Institutas, né? Logo no primeiro bloco das Institutas, Calvin passa um tempo todo falando que não tem como eu me conhecer se eu primeiro não conhecer a Deus. É conhecendo a Deus que eu me conheço. Tem muito a ver com aquele texto, né, de Isaías, que Daniel... Não foi esse texto que Daniel pregou agora no domingo, mas é um texto que ele pregou uns tempos atrás, né, quando o profeta Isaías diz assim: quem sou eu, Senhor, diante de ti? Eu sou um homem impuro que habita no meio de um povo de impuros lábios. Então, perceba que essa dinâmica de reconhecimento da nossa condição, ela só vem na medida que a gente reconhece quem é o nosso Deus. Então, sempre funciona dessa maneira. Eu só conheço a mim mesmo quando primeiro eu conheço a Deus. Porque se ele é o meu Criador, é ele quem define sentido e significado da minha existência. Então, isso funciona nessa dinâmica. Só que, obviamente, não é assim que funciona. Porque, muitas das vezes, nós não queremos reconhecer a nossa condição, nem reconhecer o Deus que está dentro de nós. E isso não depende de nós, obviamente. Depende do próprio Deus, de fazer com que o seu Espírito Santo torne esse coração de pedra um coração de carne e a gente possa então reconhecer quem é esse Deus que está diante de nós. Dito isso, outra coisa que a gente precisa entender também, isso talvez dê uma impressão de certa prolixidade para o texto bíblico, mas não é isso. A gente precisa novamente entender para quem esse texto está sendo entregue. E se ele está sendo entregue para uma geração que é muito posterior ao relato, ao acontecimento lá no Egito, isso se a gente datar, né? Tem aquela velha noção de que o povo passou cativo no Egito por mais de 400 anos e que grande parte desse povo não conhecia o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não por acaso, se vocês lerem os textos, não só de Êxodo, mas desde o início, a cada vez que Deus se revela a um personagem bíblico, ele remete àquela aliança estabelecida com Abraão, que é a famosa aliança que a gente está muito acostumado no meio presbiteriano, né? Então, Deus estabelece uma aliança incondicional com Abraão, onde eu falei isso aqui, eu acho, no último encontro que eu vim, né? Onde nessa aliança apenas é Deus que passa por entre as partes, né? E aquele relato ele é muito curioso, porque isso está muito próximo da cultura do Oriente, onde as pessoas faziam esse tipo de relação, dividiam animais ao meio, e ambas as partes de comum acordo passavam por entre o sacrifício, mas apenas Deus o faz isso com Abraão. Então você percebe uma incondicionalidade da aliança, ou seja, quem se compromete em cumprir a aliança é o próprio Deus, porque ele sabe que a capacidade que o homem tem não é de cumpri-la, e sim de rejeitar essa aliança. Algo que vai, inclusive, acontecer no Êxodo, dando spoiler novamente em mais capítulos à frente, mas que eu estou falando isso porque isso aponta exatamente para a temática principal que eu vou trazer hoje ao longo dos pontos dessa narrativa, ok? Vamos lá. Eu dividi esse texto basicamente em 4 pontos. Dessa vez não foi 3, como anteriormente, mas vocês vão entender o porquê que eu fiz isso. Volta e meia eu vou entrar em alguns versículos, no início e no fim, porque não sei se vocês leram esse texto em casa ou ao longo de sua caminhada, mas perceba que essa dinâmica entre o faraó, Deus, Moisés e Arão é quase que numa espécie de diálogo mesmo. Você tem uma hora o Deus estabelecendo condições, uma outra hora Moisés e Arão anunciando o que Deus falou e num outro momento faraó estabelecendo as suas condições. E como isso funciona ao longo da dinâmica. Por isso que os pontos que eu vou trazer não são diretamente lineares, mas vão sempre tocar em cada pedaço da narrativa, onde Deus estabelece condições, onde Moisés e Arão são direcionados e onde, novamente, o faraó estabelece as suas próprias condições. Beleza? Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês aqui é todos os atos realizados por Deus sempre têm como principal objetivo trazer uma revelação de si mesmo ao seu povo, bem como aquele que os rejeitam. Isso está lá no verso 1 ao verso 2. Vamos ler lá. O Senhor disse a Moisés, vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele e de seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles. Até aí, se a gente parar no verso 1, dá uma impressão de que o objetivo de Deus é realizar milagres para mostrar o seu poder, certo? Sim, também é óbvio que ele quer mostrar sua soberania dentro da sua criação, porque ele é o Criador. Mas continua o texto, no verso 2 ele diz, para que você possa contar a seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Ponto. Assim você... Tá todo mundo vendo aí, né? Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Ou seja, novamente aquele ponto que eu falei lá no início. O principal objetivo de Deus realizar os seus milagres... Ah, desculpa aí. Vocês estão acompanhando aí? Eu não olhei, não. Pode passar lá, Silvia? Mas já todo mundo acompanhando aí, né? Tá ok? Ou seja, é aquilo que eu falei lá no início. Os milagres Deus realiza para mostrar sua soberania e seu poderio. Mas com que finalidade? Para que o seu povo entenda que ele é o Senhor. E quem é esse povo? Obviamente, o povo que está vendo os milagres acontecerem, mas também o povo posterior ao relato, que vai receber esse texto, o Pentateuco como um todo, e vai o tempo todo estabelecer essa dinâmica. O Deus dos nossos antepassados, o que foi que ele fez por nós? Porque lembra do background e mais ou menos onde esse texto foi escrito, né, e recebido. Eu falei isso aqui, eu acho que na última vez que eu vim, grande parte do povo que recebeu o texto escrito mesmo, esse relato de Moisés, passado pela tradição oral, ele estava próximo às campinas de Moabe, prestes a invadir a terra dos cananeus. E como o texto diz lá em Josué, grande parte do povo não achava que seria possível invadir. Apenas Josué, Caleb e as gerações posteriores é que acreditavam que aquela terra que emanava leite e mel, de fato seria a terra, porque não por causa da capacidade do povo, mas porque Deus disse que assim o seria. Né? Tanto é que Deus fala para Moisés, ó, assim tanto você quanto essa nação incrédula não vai habitar na terra, porque não acreditaram que, de fato, vocês conseguiriam através da minha ajuda. Porque uma coisa que a gente nunca pode esquecer é que lá no início de Êxodo, desde o início lá, quando Moisés recebe aquele chamado no capítulo 3, fica muito claro que Deus disse que iria com ele até o fim. Né? Moisés simplesmente diz, ó, eu sou incapaz, eu não consigo falar, eu não consigo executar nada do que tu tens me comandado, mas Deus diz, eu vou estar com você até lá. Eu não vou estar longe de você. Então, tudo que você fizer, você vai fazer porque eu estou com você. Não é pela sua própria capacidade. Assim como Arão, a despeito da sua eloquência, né, sendo ele aquele que anunciava, também reconhecia que era Deus que fazia todos aqueles milagres, aqueles atos praticados diretamente pelo Eterno, mas perceba que esses atos tinham como principal finalidade fazer com que o povo o reconhecesse que ele era o Senhor. E por Senhor, se vocês olharem na versão bíblica aí, que vocês estão, esse Senhor diz muito respeito àquela identidade progressivamente revelada de Deus por Moisés, algo que ele nunca tinha feito antes, né? Você lembra que Moisés, antes de voltar para o Egito, ele pergunta, mas quando eu chegar lá, quem eu vou dizer quem o Senhor é? E aí Deus diz, eu vou me revelar pelo meu próprio nome a você. E essa revelação é uma revelação que a gente chama de progressiva, né? Lembra desses pressupostos que eu trouxe lá no início? A revelação progressiva significa que Deus não rejeita o que foi revelado no passado. Muito pelo contrário. A aliança abraâmica em Moisés é aprofundada. Então ele renova a aliança, agora a aliança mosaica, e traz aquele significado ainda mais profundo para Moisés, para que Moisés de fato entenda quem é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e assim possa caminhar em direção ao faraó sem temê-lo, tá? Isso fica muito claro, né? Deus se revela primeiramente a Moisés, é o que a gente acabou de ver. Ele se revela ao faraó e os seus, na medida em que ele realiza esses milagres. E ele se revela ao povo, na medida em que o povo vê esses milagres acontecendo, na medida em que o povo vê Moisés tendo um diálogo diretamente com esse operador de milagres. E ele também revela a posteridade, tá? Isso tem que ficar claro aqui. Isso não só no Êxodo. É de Gênesis a Apocalipse, Deus sempre tem essa finalidade. Por exemplo, quando você analisa o ministério de Jesus e observa o que ele fez, todos os seus atos, né? É algo curioso. Por exemplo, N.T. Wright, ele diz assim, já parou para pensar que nós temos 4 evangelhos, certo? Só que, o que é evangelho? Evangelho é a boa notícia de que Deus salva pecadores. Sim, maravilha, glória a Deus por isso. Só que é interessante que ele levanta a seguinte pergunta. Quando você vai analisar esse livro, né? Esse, inclusive dentro da lógica gramatical, né? Eu acho que eu falei isso também. Esse gênero evangelho também é algo muito inovador para a época, né? Você vê o próprio Marcos dizendo o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, onde o Evangelho, né, que é as boas novas, né, dizia a respeito na tradição cultural a um anúncio de uma guerra vencida, só que agora eles ressignificam o que de fato significa essa guerra que está sendo vencida. Mas perceba que quando a gente olha essa obra de um Deus que salva pecadores, quando a gente vai ver o relato fala da vida, obra e ensino do Cristo. Percebe, então, a própria narrativa do que Cristo viveu, do que ele passou, também é um espectro muito importante dos evangelhos. Lembra que eu trouxe uma analogia do diamante na primeira vez que a gente teve esse encontro aqui no início, que eu falei do panorama? A gente pode entender o evangelho como um diamante multifacetado, no qual cada face representa uma narrativa. E essas narrativas não são contraditórias, muito pelo contrário. Elas trazem a perspectiva do autor, porque Deus, na sua inspiração divina, ele respeita a personalidade do seu autor, de modo que os 4 evangelhos nunca se contradizem. Percebe? E cada um fala a sua história do Messias, que o conteúdo é o mesmo. O que muda é a forma como eu conto. Mas o conteúdo permanece e o evangelho, ele ganha riqueza, porque eu vejo a história de Jesus. Eu começo a considerar toda a sua vida, muito antes da sua encarnação como evangelho. Percebe como isso é importante? Então, a gente precisa entender que quando a gente entende essa obra redentora de Cristo, ele redime também a nossa hermenêutica, ele redime a nossa leitura. Então, eu posso voltar para o Antigo Testamento e entender que Cristo também está presente lá, sem ser de forma alegórica, tá? Mas considerando aquele famoso texto lá de Jesus lá no caminho de Emaús, em Lucas 24, em que a gente pode dizer como aqueles que caminhavam, nosso coração ardia enquanto ele falava das Santas Escrituras. E quais são essas Escrituras? Segundo o texto, obviamente, ali no relato cronológico, eles estavam se referindo ao Antigo Testamento. Então perceba que Jesus, quando fala sobre si, ele começa pelos profetas, pelos escritos, pelos livros de sabedoria. Então o Antigo Testamento ele é útil para a gente também. E Êxodo não é diferente, porque a despeito de ser uma narrativa que parece estar um pouquinho distante da nossa realidade, a gente acabou de perceber que Deus está se auto-revelando aqui na medida em que ele faz esses milagres, ok? O segundo ponto que eu queria trazer é que, se Deus se auto-revela, isso traz uma outra implicação, que se ele deseja ser conhecido, ele está buscando um relacionamento, né? Algo que a gente vê muito isso, né? A gente tende a achar que o conhecimento teológico, o conhecimento bíblico que a gente adquire é algo muito intelectualizado, né? Como se a gente precisasse, fazer uma formação teológica. Não estou dizendo que isso não seja útil, isso é maravilhoso, obviamente. Isso faz com que a gente possa ter uma compreensão, por exemplo, do contexto cultural, do contexto histórico. Mas, como bem já muitas vezes disse Daniel em muitas das pregações, o que Deus requer de nós é o feijão com arroz. É a oração, leitura da palavra e a comunhão. Por que que eu estou falando isso? Porque a escritura é uma autorrevelação. Ela é uma espécie de biografia. Mas ela não é só uma autobiografia. Porque uma biografia, quando a gente analisa alguma biografia por aí afora, você percebe que você entende quem o autor é, mas isso não lhe diz respeito. Certo? Só que a escritura não é assim. Porque Deus, ao se revelar, ele revela quem nós somos. Isso traz uma implicação, que é, o que eu vou fazer com isso? Basicamente, o que ele quer é nos chamar para um relacionamento, né? Fomos criados para isso. Basta olhar Gênesis 1 e 2, que todo ser humano foi criado para comunhão. Não só todo ser humano, né? O universo foi criado para uma comunhão. Deus é uma trindade que subsiste em três pessoas, e se eles são perfeitos em plena comunhão, essa criação é um ato de graça, na medida em que nós somos criados. E esse amor da trindade transborda para que a gente possa se relacionar. Então você perceba que é um relacionamento entre Deus e as suas três pessoas, entre Deus e a criação, entre a criação e o próprio Deus, e entre a criação e a criação também. Então perceba que esses relacionamentos, como diz o salmista, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, um dia conta outro dia, uma noite conta uma outra noite, não há linguagem nem palavras, contudo, aí é possível perceber que Deus está presente, ainda que eu não o escute audivelmente. Então perceba que o salmista, ele está trazendo esse ponto, que é algo que a gente está vendo em Êxodo acontecer, que os milagres mostram a relação direta que Deus tem com a sua natureza. A natureza lhe serve. Então eu entendo quem Deus é, não porque ele está querendo mostrar uma exuberância ou um poderio bélico, na melhor acepção da palavra, tá? Mas que ele deseja se relacionar com o seu povo. Essa é a principal finalidade que ele está trazendo aqui, desde o início do livro, lá no capítulo 3, onde ele faz o chamado para Moisés, e ele fala do que ainda iria acontecer. Eu não sei se vocês repararam nisso, mas ele fala de coisas que dentro da narrativa onde a gente está, ainda não aconteceram, né? Ele fala isso para Moisés, ó, vai acontecer isso, isso e isso, e eu vou endurecer o coração do faraó. Esse ponto ele é muito polêmico, a gente vai falar um pouquinho sobre ele também, mas eu quero deixar um pouquinho ele para o final, porque infelizmente, quando a gente vai para o capítulo 10 e os capítulos anteriores, a gente perde nuances muito importantes do texto, porque a gente tende a olhar para os milagres, olhar Deus endurecendo o coração do faraó, mas não olhar como Deus quer falar com o seu povo. O foco de Deus está no seu povo. É isso que ele disse para Moisés. Eu vim até você porque eu ouvi o clamor do meu povo. E agora eu estou vindo porque eu resolvi resgatá-los. Porque eles clamaram até mim, né? E você percebe que esse clamor, ele não é audível, né? Pelo menos a gente não tem um relato de como foi esse clamor. Mas a gente sabe que essa oração, ela não precisa ser feita em palavras. Ela acontece porque Deus está presente e sempre esteve. A questão é que ao longo da revelação, os atos de Deus, eles são fundamentais para toda a construção do que vai vir posteriormente, inclusive a vinda do Cristo. Então perceba que Deus, ele controla todas as situações, mas ainda assim ele respeita, entende as vontades de cada um, inclusive a do faraó, como a gente vai ver ao longo do texto, tá? Então, eu falei justamente isso, né? Que Deus sempre, por se revelar, ele traz como implicação dois pontos fundamentais, sua graça e a sua misericórdia. Por quê? Na medida em que eu reconheço, eu entendo quem eu sou. Se eu entendo quem eu sou, eu entendo de onde eu vim e eu entendo para onde vou. E à luz da narrativa de Gênesis 3, eu sei que não há nada em mim que Deus possa se agradar, mas que na medida que eu me reconheço como pecador, ele sim me chama para fazer parte dessa história. E isso acaba sendo aquilo que eu falei. A gente tem essa forma de Deus agir, né? Um Deus misericordioso e um Deus gracioso. Graça, favor imerecido, ou seja, e misericórdia é aquilo que a gente merece e Deus não nos dá, né? Não sei se vocês lembram disso que eu falei, esse ponto, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu fiz esse jogo de palavras para mostrar que Deus sabe o que a gente vai fazer. Não tem como a gente se esconder, né? A gente viu uma pregação agora recentemente muito sobre isso, né? No domingo. Então, não há nada em nós, do lado de dentro e do lado de fora. A gente tende a performatizar, a realizar atos externos, porque, obviamente, à luz dos homens, esses atos podem trazer uma impressão de que estamos servindo a Deus. Mas Deus, ele analisa o próprio coração. E ele vai entender se essa dinâmica está bem equilibrada entre o que eu aparento e o que eu sou internamente. Ok? Então, Deus está sendo sempre misericordioso e gracioso nesse sentido. Tá? E aí que está esse ponto, né? Aí alguém pode dizer assim, mas será que ele está sendo misericordioso e gracioso com o faraó? E a gente analisa a narrativa e com certeza, porque se a gente parar para analisar, nesse capítulo inclusive, lembra que eu falei daquela questão do diálogo? Deus determina, Moisés e Arão falam e o faraó rebate. Só que o faraó inclusive ouve discordâncias do próprio povo, né? Inclusive dos magos. Então perceba que mesmo Deus dizendo o que tem que acontecer e o faraó dizendo o que tem que ser feito, ainda assim Deus dá oportunidades para que o faraó se arrependa. É dentro mais ou menos dessa dinâmica que o endurecimento de coração significa, tá? A gente tende a achar que o endurecimento de coração que Deus disse que ia fazer desde o início lá de Êxodo tem algo a ver com uma espécie de determinismo, né? Como se Deus estivesse controlando o faraó como uma marionete. Essa é uma leitura, infelizmente eu vou dizer, muito iluminista do texto. A gente tende a fazer toda essa compreensão por causa desse espectro. Não tem como fugir dele. Mas a questão é como é que a gente lida com isso, né? Então, o que a gente percebe? Que aqui eu vou ser um pouquinho mais sistemático, ao longo de toda a escritura, a gente percebe que todos os textos em que Deus traz essa palavra de endurecer o coração de determinada pessoa, fica muito perceptível, por exemplo, a luz de Romanos, que o endurecimento de coração, como Paulo fala lá, é, na verdade, Deus deixando o homem entregue aos seus desejos, às suas vontades e às suas necessidades. Percebe? Então, isso é o que vai acontecendo ao longo da narrativa. Deus diz, eu vou endurecer o coração do faraó. Mas logo em outro versículo ele diz, até quando você vai se recusar a deixar que o meu povo me adore? Então, perceba que o endurecimento do coração é, na verdade, um distanciamento de Deus com o faraó. A cada vez que o homem é pecador e Deus se distancia dele, é óbvio que o homem vai viver pelo seu próprio pecado, tá? Isso é um ponto fundamental que eu já estou jogando aqui lá para o finalzinho, porque aí a gente vai entender, à luz do texto, inclusive, como a adoração, como a nossa liturgia, inclusive, como essa reunião, ela tem esse papel, inclusive, de nos tratar desse mal, de entender como o pecado, na verdade, é quem nós somos depois da queda, e esse endurecimento de coração é Deus se distanciando de mim na medida em que eu me acho suficiente, como é o que está acontecendo com o faraó. Qual é a evidência disso no texto? É o que eu queria trazer nesse quarto ponto, né? Ó, olha só que interessante. Isso está em diversos versos. Eu só estou trazendo isso aqui para quando vocês analisarem o texto, vocês possam considerar, porque está ao longo de todo o texto. Lembra que ele é um diálogo, tá? Mas o ponto que eu queria trazer está lá no verso 3, 4, 9, 23, 25, 26, enfim, é que só Deus pode, de fato, garantir uma adoração por excelência, por ser ele quem define as condições para adorá-lo. Isso está muito claro no capítulo. Mas o que é interessante anteriormente é que uma das maiores evidências de que o endurecimento do coração do faraó é esse distanciamento da parte de Deus, é que o faraó, ele tenta manipular a adoração do povo. Não sei se vocês perceberam isso ao ler, não só esse texto, mas desde o início, na verdade. Desde quando o povo começa a prosperar e o faraó lá já fala que ó, esse povo está crescendo, isso aqui é algo que pode nos ameaçar. Ao longo eu não vou entrar muito nos detalhes históricos, mas aquele faraó era um faraó que antecedia esse faraó. Se você ler lá em ato contínuo, você vai perceber isso. Só que tanto esse faraó quanto o faraó que está agora no poder, ambos não conheciam José. Muito pior, eles diziam assim, eu não sei nem quem é esse seu Deus. Ao contrário daquele faraó que estava junto lá com José, o permitiu inclusive enterrar seus familiares, permitiu viver em Gózen, e isso é perceptível. Eu não estou dizendo aqui, obviamente, que o antigo faraó era um servo do Senhor. O texto não fala isso, mas perceba que uma evidência que mostra esse distanciamento muito claro entre esse período e o período anterior de José, é que aqui a gente tem desde o início o faraó não só determinando o que o povo tem que fazer em relação ao seu trabalho, e isso era algo que Deus em si não interviu diretamente, mas o que o faraó começa a fazer agora é intervir na adoração do povo de Israel. Só que isso é algo antagônico, porque é Deus quem estabelece as condições para a sua adoração. Tá? Se vocês lerem novamente no capítulo 3, quando Moisés é chamado, Deus diz assim, vou parafrasear o texto, obviamente que eu não me lembro de cabeça, mas ele diz o seguinte, que eu vou fazer todos esses prodígios com a finalidade de que o povo reconheça quem eu sou, pelo meu nome que você o dirá quem é, mas também, principalmente, para que todos vocês venham para o monte no qual eu estou falando com você agora, que é o Monte Sinai, o Monte Horebe, dependendo da versão, enfim. Ou seja, Deus quer ter um encontro com o seu povo. Como ele vai fazer isso? Primeiro se revelando, mostrando quem ele é. Depois mostrando quem vocês são. E aí então a gente vai ter esse encontro. Porque eu não vou ter um encontro com uma pessoa que eu não conheço. Isso pode até acontecer, tá? Mas assim, no geral, obviamente, um encontro de fato entre duas partes, vai haver esse conhecimento prévio. E conhecimento, novamente, é uma palavra bíblica que significa relacionamento. Não tem a ver com intelecto, tem a ver com o coração. Quem eu sou diante de Deus e quem Deus é diante de mim. Como é que isso pode, de fato, ser vivido? Pela adoração, certo? Por quê? O faraó sabe que é pela adoração que o povo entende quem é. Assim como aqueles que adoram o faraó são reflexo dele, tá? Isso é muito perceptível, novamente, dentro dessa dinâmica do que, de fato, significa endurecer o coração. Que é esse distanciamento de Deus, na medida em que eu quero fazer a minha própria vontade. E Deus entende isso e respeita a vontade dos homens. Gênesis 3, eu não preciso, obviamente, ficar entrando em detalhes, mas perceba que a gente não pode, com isso, fazer aquilo que o pessoal falava lá para Paulo em Romanos, né? Ah, então eu não sou culpado das minhas ações, se Deus é gracioso, se Deus é misericordioso, se tudo que eu faço é algo relacionado à sua graça, para que a sua graça transborde, eu não tenho culpa de nada. Então, assim, não dá para a gente barganhar com isso, porque nós somos inculpáveis diante de Deus. Deus é soberano e nós somos responsáveis. Isso é um paradoxo, não é uma contradição, tá? Eu não estou falando no mesmo sentido. O texto é claro. Você tem um verso no início onde Deus diz, eu vou endurecer o coração do faraó, e logo depois o próprio Deus se dirige ao faraó e lhe pergunta, até quando você vai se recusar a deixar o meu povo ir? Isso é tão claro e Deus é tão gracioso que, querendo ou não, os próprios magos dizem, deixa esse povo adorar esse Deus porque o Egito está em ruínas. Mas faraó não deixa, obviamente, né? O texto continua e o coração dele é endurecido por Deus, ele se distancia ainda mais e ele começa a conjecturar como deve ser feita a adoração, né? Primeiro ele diz, vá apenas os homens ao deserto, certo? Aí Moisés diz o seguinte, não, todos têm que ir. Desde o início ele disse, homens, mulheres, filhos, filhas e os animais. Só que Moisés, o faraó, ele vai sendo perspicaz. Ele diz, não, já que aconteceu isso aqui, a praga, vai lá você, Arão e os homens. Mas aí isso não acontece, novamente outra praga acontece. E aí ele diz, ok, vá você e as mulheres, mas as crianças e os animais não. E aí Moisés e Arão dizem, não, porque todos têm que ir. Só que o absurdo, ele é tão grande no texto, que eu vou só ler esse verso 25, que realmente ele deixa claro isso que eu estou falando, tá? Olha o que diz o verso 25. Deixa eu colocar aqui. Ó, isso é já próximo da nona praga, né? Nas trevas e tal. Então, vou ler a partir do verso 24, tá? Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: vão e preste culto ao Senhor, deixe somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Agora Moisés contesta: tu mesmo é que nos dará os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que oferecemos ao Senhor. Além disso, né? E aí ele diz assim, né? Eu não vou entrar diretamente no texto, mas ele fala aqui: temos que levar todos os animais, porque nem nós sabemos quais são os animais que serão sacrificados. Então perceba que toda a dinâmica deixa claro que faraó não tem controle sobre a situação. É muito claro isso. Então Deus estabelece as condições e ainda na dura cerviz, nesse coração endurecido do faraó, ele faz com que isso aconteça. Ele faz com que o povo saia e vá adorá-lo no deserto. Por quê? Deus quer adoração. Só Deus é digno de ser adorado. Por quê? Na medida em que vemos a glória de Deus, quero que Deus prometeu que ia acontecer a Moisés, ao seu povo, eles verão a minha glória, assim como tu estás vendo agora, né? Inclusive, né, lá posteriormente tem um texto muito claro em relação a isso, né? A glória de Deus era tão incrível para Moisés que o seu rosto se resplandeceu da glória dele quando ele desceu do monte. Então perceba que todo encontro com Deus, ele causa um impacto naquele que reconhece a Deus. Então isso era algo que Deus queria com todo o seu povo, não apenas com Moisés. Percebe? Ele quer ter esse encontro. Só que para isso o povo precisa saber quem ele é. E para saber quem ele é, ele se revela por meio do que ele faz. Beleza? Isso é muito claro nessa dinâmica do capítulo 10, tá bom? Mas aí, isso é que eu queria trazer no final, que ainda não já toquei bastante nesse ponto, é que o fato de Deus ser soberano, por mais paradoxal que isso possa parecer, não é algo antagônico aos desejos, vontades e necessidades e responsabilidades do homem. Isso está em diversos versos, verso 1, verso 3, verso 4, 7, 17, enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui, vocês podem ir acompanhando ao longo da leitura em casa, mas vocês vão ver o tempo todo que Deus respeita a decisão do faraó. Ele respeita a decisão do faraó. Ele respeita tanto a decisão do faraó que eu vou ler só esse trechinho aqui no final, do verso 27 ao 29. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele se recusou a deixá-los ir. Disse faraó a Moisés: saia da minha presença. Trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que vir a minha face, você morrerá. Aí Moisés responde: será como tu dissestes. Se a gente parasse aqui, daria a impressão de que tudo que o faraó falou iria acontecer, né? Mas não, ele diz: será como tu dissestes. Mas a gente podia até abrir um parênteses aqui. Opa, porém, não tudo que tu dissestes, tá? Porque ele fala: será como tu dissestes. Nunca mais veria a tua face. Ele não termina a outra afirmativa do faraó, né? Percebe isso? Não sei se vocês perceberam isso ao longo do texto. Mas por quê? Não é o faraó que determina quem vive e quem morre. O faraó não tem poder sobre a vida. Lembra da história de Jó? Quando Satanás está dentro de Deus, ele diz: ó, tira isso, tira aquilo e tira aquilo. Aí Deus permite: não, tudo isso pode tirar, mas a vida dele não. Percebe que Deus é o autor da vida. O faraó, na pretensa ilusão de achar que ele era poderoso, porque ele dominava um povo, ele escravizava muitos, ele tinha condições, né, financeiras, enfim, poderio bélico para fazer tal coisa, a gente percebe que toda vez quando você tem um personagem, seja ele bíblico ou extra-bíblico, que usa do seu conhecimento, das suas riquezas, ele tende a sucumbir a elas, e a evidência disso é o poder que ele exerce sobre a adoração de um povo. Porque, verdade seja dita, todos nós somos adoradores de algo ou de alguém. Todos nós somos adoradores por natureza, por excelência. Nós fomos feitos para comunhão, nós fomos feitos para adoração. Não por acaso que, infelizmente, né, a gente sabe que o meio religioso é um dos meios que as pessoas mais utilizam para manipular outras. Por quê? Aquela pessoa que está naquele local, ela, numa pretensa religiosidade, se sente capaz de ser como o próprio Deus na Terra. Só que você não tem nem base bíblica para isso. Você vê o próprio Moisés, que é o grande Moisés, o grande personagem bíblico, dizendo lá no início: eu não tenho condição de ir até lá, eu não sei nem falar. Você tem Isaías dizendo: eu não tenho condição de estar diante da tua face. Eu não tenho condição. Se o Senhor não vir aqui e mudar essa condição, não tem como. E aí ele muda, né? No texto lá do profeta Isaías, ele muda. Ele traz aquela chama, né? O anjo vem e diz: calma, porque temes, Isaías. Você vai realmente, de fato, entender que, já que você se reconhece como pecador, já que você se reconhece como um homem puro, eu vim para lhe purificar. Não é o que Deus faz lá no texto, lá também no Monte Sinai? Tira as sandálias dos pés, Moisés, porque o lugar em que estás é terra santa. Aí, infelizmente, qual é a impressão que a gente tem? Eu não estou querendo também dizer que não é importante, tá? Pelo amor de Deus, vou fazer esse disclaimer aqui. Mas, assim, a gente olha para esse texto de forma nua e crua e diz: aquele lugar, literalmente, onde Moisés está pisando, é santo. Só que, do ponto de vista da narrativa, fica muito claro que o lugar é santo, não porque a geografia diz que ele é santo. O lugar é santo porque Deus está presente naquele lugar. De modo que aqui também é um lugar santo, porque Deus está presente nesse meio. Amém?
Amém?
Então, a gente percebe que isso é muito claro. A terra não é santa, ela é santificada, porque Deus habita naquele lugar. É a questão do templo, né? O tempo todo, você vê na narrativa do Novo Testamento as pessoas idolatrando o templo como se ele, de fato, fosse o local onde Deus habita. E, de fato, ele o é. Se você olhar lá na narrativa do Antigo Testamento, o povo fica impressionado, porque quando Salomão termina de construir o templo, Deus habita naquele local de forma diferenciada. Mas ele estabelece condições para aquilo. E as condições não são cumpridas, infelizmente. Então, o templo é destruído, e aí volta depois do exílio da Babilônia, lá na questão do segundo templo, e você tem uma mudança da tradição judaica, porque o povo que era do templo passa a ser o povo do livro. E isso é algo que mostra que Deus continua com seu povo a despeito de locais, né? Salmo 139, Daniel pregou acho faz 2 semanas, né? Então, assim, você percebe que essa dinâmica mostra claramente que Deus está onde ele é adorado. Na medida em que o nosso coração, em espírito e em verdade, entende que Deus está, na medida em que eu me reconheço como pecador e eu posso adorá-lo em qualquer local, ele vai se fazer presente. A história lá de Jesus com a samaritana, né? Nem neste monte, nem naquele. Os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Já chegou, né? Jesus fala isso. Eis que eu te digo que a hora já chegou, em que verdadeiros adoradores adorarão, tá? E por que isso? Só para encerrar aqui, para dar tempo para a gente fazer algumas trocas, é que Deus deseja ser adorado, porque a verdade é que nós nos tornamos aquilo que adoramos. Eu estou fazendo essa afirmativa porque ela é inclusive um livro, tá? Eu estou aqui já fazendo um jabá, é um livro um pouquinho antigo, mas assim, ele é um livro muito útil, porque ele vai tratar justamente da teologia bíblica da idolatria. É um livro do J.K. Beale, ele é da nossa tradição, então acredito que vai ser algo muito comum para vocês, mas se vocês quiserem pesquisar, o livro se chama isso, Você se torna aquilo que adora, tá? Tem dois livros que são muito parecidos. Um é bem mais recente, que é do James Smith, que é o Você é aquilo que ama. Só que o Você é aquilo que ama, ele tem uma pegada mais filosófica. O livro do J.K. Beale, Você se torna aquilo que adora, ele tem uma pegada muito mais próxima do texto, onde você vai ver claramente textos como endurecimento de coração, que no frigir dos ovos significam distanciamento que o homem tem do Criador. Então, Deus o deixa vivê-lo conforme os seus desejos. Por quê? E aí, eu encerro aqui. Deus fez tudo isso, novamente, não para mostrar que ele é exuberante, não para mostrar o seu poderio. Ele fez isso para que o povo adorasse no monte. Por quê? Ele queria que o povo fosse seu representante na terra. Ou seja, na medida em que eu adoro Deus que me criou, eu serei o seu representante, né? Façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, de forma bem simples, Daniel já pregou sobre esse texto lá em Gênesis quer dizer o seguinte: façamos um homem como nós, para que ele nos represente na terra. Então, exerçam esse chamado. E esse é um chamado coletivo, esse é um chamado comunitário. Não depende de uma pessoa só. Todos nós, em comunhão, é que adoraremos ao Senhor. Isso não pode ser feito por uma pessoa só. Nenhum homem é uma ilha, né? Como dizia John Donne. Então você percebe que Deus fez tudo o que fez para que o povo tivesse um encontro com ele. Só que, infelizmente, né? Dando um spoiler, o povo não se tornou aquilo que ele foi chamado para ser. Ele adorou, não foi o Deus do Monte Sinai. Ele adorou o bezerro de ouro. É algo que a gente vai ver mais posteriormente. E isso vai fazer com que o povo se torne parecido com o bezerro de ouro. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas vários textos posteriores ao texto do bezerro começam a tratar o povo como um povo de dura cerviz. Essa dura cerviz tem diretamente relação com aquilo que os profetas falam, satirizando as adorações aos templos de Baal. Ah, vocês serão como essas estátuas. Tem olhos, mas não enxergam. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem boca, mas não falam. Ou seja, o que o profeta está trazendo aqui? Eles estão se tornando aquilo que eles adoram. Eles estão se tornando semelhantes ao objeto de adoração. Não tem problema a gente adorar, meus irmãos. É óbvio, a gente é adoradores por excelência, né? Calvin tem uma frase muito famosa, eu acredito que a mais famosa dele com essa encerro, que é: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. É inevitável, nós somos pecadores. A questão é, quem a gente adora? Quem a gente serve? Quem a gente escolhe adorar? É a nós mesmos? É aos ídolos do nosso tempo? Ou é a Deus que nós servimos e estamos aqui agora nesse momento tentando conhecê-lo cada vez mais e prosseguir em conhecê-lo? Porque é assim que o Espírito Santo vai trabalhar em nossos corações. Ok? E é isso. Se alguém quiser trazer alguma pergunta...